passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais importantes e conhecidas árvores da flora nativa do Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre a sucupira, que em língua indígena quer dizer madeira lisa. No segundo bloco, vamos falar sobre as propriedades medicinais da sucupira e também do pequi. Mas primeiro vamos tratar das características da sucupira. Com o nome popular de sucupira, são identificadas diversas espécies de árvores. No conhecimento popular, existem a sucupira preta, que tem um caule mais escuro e que apresenta flores roxas, que depois se transformam em cachos de vagens com sementes pequenas, e a sucupira branca, que, segundo os especialistas, divide-se em duas espécies, a Pterodon emarginatus e a Pterodon pubensis. A principal diferença entre uma e outra sucupira branca é a coloração da flor, que vai do rosa claro quase branco ao lilás. A madeira é muito dura e resistente ao ataque de cupins e outros insetos, tornando-se muito resistente para uso ao ar livre. A medicina popular atribui à sucupira várias propriedades medicinais. Mas primeiro vamos conhecer um pouco dessa árvore e como diferenciar a sucupira preta da sucupira branca. Quem vai nos dar detalhes sobre os diversos tipos de sucupira é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele alerta que a sucupira já é reconhecida pelo público como uma espécie que tem propriedades medicinais, mas por isso as pessoas podem se equivocar, já que existem diversas espécies conhecidas pelo nome de sucupira.
Qualquer lugar que a gente fale, que entra o assunto de planta medicinal, todo mundo fala da
sucupira.
Só que eu digo, tem que ter cuidado, porque tem duas espécies fortíssimas de sucupira. Uma, o fruto é achatado, como se fosse uma vagem, 7 ou 8 centímetros de diâmetro, que é boldícia. Os outros que são medicinais é do gênero Pterodon,
certo,
que tem aquele óleo. Então tem que ter bastante cuidado, porque as duas têm a mesma área de ocorrência, só que a boldícia seria mais do ponto de vista de madeira nobríssima.
A boldícia que o senhor diz é que o pessoal chama de sucupira preta.
Isso, que... sucupira preta, que eu tirei uma foto belíssima lá na área da Embrapa, em Umbaúba, Sergipe.
Que dá um...
tem uma flor, que é lilás, é bem forte. Tá? Essa tem em Brasília. Só que se tiver princípio fitoquímico, não é como da outra, né?
Não, é a sucupira branca.
É, a sucupira branca.
Que dá aquela castanha, assim.
Exatamente. Exatamente, tem que ter bastante
cuidado.
Porque
a sucupira preta, ela dá uma vagenzinha, assim, né?
Isso, né? Isso.
Um monte de sementinha dentro, assim, né?
Sucupira preta.
Aquela madeira é boa dela?
A boldícia é nobríssima.
É.
Quando nós morávamos em Fortaleza, o meu pai mandou fazer uma estante e bancos de sucupira. Olha, ele mandou passar levemente um verniz, porque era de fechar o comércio.
Sim. A preta.
A preta. Eu saí de Fortaleza há 54 anos, até hoje, aquele banco e aquela estante me lembra. É demais.
Mas a branca também é madeira muito boa, né?
É, mas a madeira, a branca,
que
ela puxou mais para o lado dos produtos medicinais.
Mas a madeira dela também é muito
resistente.
Também
é boa. Inclusive, tem uma famosa entrevista do Jô Soares ao Juca de Oliveira, onde ele falou que ele estava saindo muito bem utilizando essa sucupira, e que todo mundo ouviu essa entrevista. Mas me deixa bem louco quando eu falo.
Usando para efeito medicinal, né?
Medicinal,
a gente... A casca
dela. Nos ervanários lá em Fortaleza, no mercado municipal, que eles costumam colocar na calçada, e até aqui no sul, é famoso.
Agora, essa sucupira branca, ela é difícil de germinação e de lento crescimento, né?
Já a outra tem um crescimento maravilhoso.
Sim.
Eu vi plantada lá na Embrapa, em Sergipe, o crescimento dela é rápido.
Certo.
E o pessoal do Piauí andou plantando para a fabricação de móveis, também teve resultados muito bons.
Certo.
A do Cerrado é lenta e
certo.
Difícil, né?
É.
Difícil.
Ela dá também, a sucupira preta dá no cerrado também.
Dá, né? Dá também, por isso que dá margem a confusão, né?
A confusão, é.
A confusão.
Agora, a sucupira branca, que é a... Como é o nome científico dela?
É Pteridon.
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 Ela parece que tem duas espécies, né? Porque tem uma que tem a flor roxa também e tem outra que tem a flor rosa.
Exatamente. É um gênero muito difícil de classificação. São 6 espécies, mas possivelmente em função do DNA, parece que elas vão baixar para 2. Uma é mais clara, sucupira branca, e a outra é mais escura. Mas não tão escura a flor como a da sucupira
Mas
verdadeira.
Mas é roxo também. E eu notei o seguinte, que mais para o norte, assim, do norte de Goiás para cima, prevalece essa sucupira de flor roxa.
Certo.
Já de Goiás, do norte de Goiás para baixo, aqui na região de Brasília, aqui, prevalece essa sucupira de flor rosinha. Assim,
rosinha, né? Rosinha.
Uma flor rosinha.
É.
Mas assim, para quem é leigo, eu não consigo ver, além da floração, eu não consigo ver nenhuma diferença entre uma e outra.
Tem diferença. Se pegar material botânico das árvores e colocar numa mesa, aí você vê que são diferentes. Mas na natureza é complicado.
É difícil.
Separa bem fácil a Pteridon do Boldicea. Esse é fácil.
Certo.
Mas dentro dos Pteridons é complicado, porque até agora os botânicos não se acertaram.
Bom, e ela então é... É uma planta que... É uma árvore que eu acho que mereceria pesquisa, né? Para tentar dominar essa propagação dela.
Sim,
talvez melhorar.
Ela é estudada bastante por São Paulo, pela Embrapa do Cerrado, né?
A sucupira branca?
É, por causa do efeito medicinal, que muita gente quer plantar ter mudas, né? É, compra a semente e aí começa
Porque a semente dela eu já, inclusive, já tentei abrir a semente dela. Às vezes você abre 10 castanhas daquela para achar uma semente viável dentro.
É, por isso que é preferível semear a castanha que é lenhosa, mesmo que demore a germinar um pouco mais, é mais garantido do que você fazer danos à semente e ao embrião, né?
Agora ela também, bom, eu não sei o que acontece lá, na minha forma rústica de fazer muda, ela germina, eu faço isso, hoje eu jogo um monte de semente, ela germina, aí eu transfiro para o saquinho, depois que ela está assim com uns 5 centímetros, 10 centímetros, assim, ela começa a definhar no saquinho e acaba morrendo, não sei o que acontece.
É, geralmente, uma das receitas é que essas espécies têm associações com risóbio. Então, além da semente, é importante coletar solos das árvores mães e usar aquele solo no próprio saquinho, tá? Aí já melhora bastante.
E lá debaixo da árvore...
É, pega uma enxada assim, mas não é pra cavar 1 metro, sabe? É só raspar...
O solo superficial.
Justamente. Enche uns 3 sacos, assim, já é uma produção de muda familiar, e usa como substrato esse material para o próprio saquinho.
Certo.
Aí já tá com risóbio inoculado, e aí germina, e aí a muda vai pro campo que tem uma alta sobrevivência.
Esse risóbio, ele cresce assim até que
profunda? São aquelas bolinhas que são vistas nas raízes de muitas leguminosas.
Sim.
Às vezes são quase bolonas.
Sim.
Você tira o saco plástico, vê que tem uma camada. Você pode até pensar que seja coisa mais feia, tipo nematódio.
Sim.
Sabe? Aquelas bolinhas é que fazem extrair do ar o nitrogênio, ou seja, a planta já vai levando a sua fábrica de nitrogênio e não precisa usar o adubo nitrogenado.
Mas não precisa, porque esses risóbios estão presos na raiz, mas ele fica solto também no solo?
Sim.
Sementes dele, como se
fosse... Fica, por isso que você coloca o solo debaixo da árvore mãe, que no solo você encontra o risóbio.
Uma boa dica essa.
É, exatamente. Esse é o material que a gente tem recomendado e que para algumas espécies se torna limitante a produção de muda.
Tá certo. Isso vale para todas as leguminosas?
Sim, todas as leguminosas e as não leguminosas que tem a outra coisa, que é a micorriza. Por exemplo, no caso de pinos, alguns pinos eles foram maus porque não trouxeram do país o solo, só trouxeram a semente. Então ele foi eliminado na própria produção de muda.
Ah,
Depois, um dia você trouxe solos, aí viu que aquela espécie era potencial.
Será que o carvalho tem, acontece isso?
Sim, também? O carvalho tem micorrizas, é quercus, é uma fagácia. Ah. Mas as 350 espécies de carvalho, verdadeiro, que nenhuma delas ocorre no Brasil, elas chegam ali à Colômbia, à Venezuela, elas têm associações fundamentais com micorrizas.
Tá bom então, professor. Então, nós estamos encerrando hoje a entrevista com o professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho, pesquisador aposentado da Embrapa, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Um grande abraço para o senhor.
Outro para você.
Tá, muito tá bom. Tchau. No próximo bloco, vamos falar sobre as propriedades medicinais da sucupira branca. Um pesquisador da Universidade de Campinas já detectou que existem substâncias no óleo da semente da sucupira que podem ajudar a combater o câncer. Já um pesquisador da Universidade de Brasília acaba de concluir um remédio à base do pequi, que ajuda a proteger o coração, diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.